dia, boa tarde, boa noite. Quarta-feira, 2 de maio de 2018, está no ar o Terraço em 15 minutos, número 27. Estou eu, Lucas Goldstein, sozinho em São Paulo, infelizmente, nesta edição, mas do Rio de Janeiro temos uma estreia, Eduardo Scovino. Fala, Eduardo!
Fala, Lucas. E aí, pessoal? Tudo certo? Um prazer estar participando aí pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas.
E voltando mais uma vez ao Terraço em 15 da Califórnia, Renata Cotio Veloso. Oi, Renata!
Oi, gente. Tudo bem? Tô de volta. Semana passada não deu pra participar, mas agora estou aqui.
E lá da terrinha do interior do Brasil, de Ourinhos, Caio Augusto. Fala, Caio!
Tudo bem, pessoal? Mais uma vez aí participando deste glorioso podcast.
Exatamente, esta é uma edição especial do Terraço em 15 Minutos, histórica. Estamos provavelmente nos encaminhando para a paz entre as Coreias, não é mesmo, Renata?
Então, Lucas, o que aconteceu foi que no último dia 27, né, o líder da Coreia do Sul, o Jae Moon, assinou junto com o Kim Jong-un uma carta de intenções para conseguir aí fazer finalmente a paz na Coreia, né? A Coreia que teve aquela guerra logo depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 50, pararam de se atacar, né? Mas até hoje não tinha sido assinado um acordo de paz. Na verdade, ainda não foi assinado, mas pela primeira vez os dois líderes se encontraram, deram as mãos, né? Brindaram com champanhe e prometeram que vão sentar para conversar e discutir aí as exigências ou as vontades de cada um para tentar chegar a um acordo de paz. Vamos ver como é que isso se desenrola, né? O presidente da Coreia do Sul agradeceu, inclusive, ao Trump, falou que o Trump merecia o Prêmio Nobel da Paz pela época, por essa aí, por fazer esse meio de campo. E a gente, assim, paz é sempre bom, né? Então, tomara que o negócio avance, vamos ver.
De uma outra negociação difícil, mas dessa vez sobre Israel e Egito, quando eles negociaram o território do Sinai. Só que aí, naquela época, os israelenses estavam preocupados com a segurança, enquanto os egípcios se portavam com a soberania do território, e a solução encontrada foi estabelecer uma zona desmilitarizada comandada pelos egípcios. Você tem uma noção mais ou menos de qual seria a parte crítica para cada uma das Coreias?
Então, a Coreia do Sul, obviamente, o que eles querem é o fim, né, do programa nuclear, a desnuclearização da Coreia do Norte, né? O Kim andou fazendo testes de mísseis recentemente. O que a gente acredita é que ele ainda não tem a tecnologia de mísseis de longo alcance para atingir os Estados Unidos ou mesmo o Havaí, mas ele teria assim como fazer um grande estrago em Seul, que fica ali a poucos quilômetros da divisa. Da parte da Coreia do Norte, o que eles querem é o fim do embargo, né? A Coreia do Norte sofre um embargo econômico muito importante, e também aí acho que os dois países querem a reunificação da Coreia, né? A Coreia é um país que tem assim uma identidade cultural e linguística muito forte entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, né? É uma península pequena, menor que o estado de São Paulo. Então, eles têm uma identidade muito grande, um país que sempre foi invadido, passou por domínio chinês, domínio japonês, agora está dividido. Então, assim, a população, eu conheço um pouco da Coreia do Sul, cheguei a trabalhar um tempo numa empresa da Coreia do Sul, visitei Seul há pouco tempo. Então, assim, sinto uma grande vontade deles de reunificar, e eu acho que na Coreia do Norte também. Então, eu acho que esse é o ponto comum dos dois países, mas é um processo que não vai ser fácil.
Para quem quer saber mais sobre a Coreia do Norte, eu recomendo o documentário The Propaganda Game, que o documentarista vai, ele passa um tempo lá, ele entrevista um americano que saiu dos Estados Unidos e foi para lá, e da parte do exército. É muito, muito interessante. Culturalmente falando, é muito enriquecedor esse documentário.
A Coreia do Sul é um país, assim, da Ásia, é um dos mais ocidentalizados, né? Assim, até muito consumismo, as mulheres muito vaidosas, muita coisa assim de estética, de moda. Então, eles também tentam se diferenciar bastante da Coreia do Norte nesse ponto, assim, econômico e filosófico, digamos, realmente completamente diferente.
Então, Caio, todos nós sabemos que o Trump é um outsider, é aquele presidente que não veio do establishment norte-americano, não é democrata exatamente, não é republicano exatamente, e ele consegue ser, por causa disso, pragmático o suficiente para fazer alianças com a China, no caso das Coreias. Isso é coisa que nenhum democrata ou republicano faria, não é mesmo?
É, isso tem nos mostrado que algumas das impressões iniciais que se tinham sobre Trump e sobre as possibilidades do seu governo, aos poucos estão sendo desfeitas. Por exemplo, uma possibilidade que foi muito aventada até aqui no Brasil, logo que ele ganhou em relação a esse conflito das Coreias, era que uma pressão dele em cima do ditador norte-coreano acabaria por desenvolver um conflito nuclear armado. E, no caso, como a gente já havia citado aqui no episódio 25, você que acompanha, fica ligado que aqui você se informa de maneira diferente. Como a gente já havia informado no episódio 25, não tem só essa pressão do Trump, tem também um efeito econômico grande, que eles querem redução de embargos, querem não ter mais embargos, e também tem o fato de que a China, que é o maior parceiro comercial da Coreia do Norte, não ser favorável a políticas beligerantes como essa. Mas, assim, com certeza, eu acho que tem uma participação do Trump nesse processo em ter dado ali uma apertada, por um lado, na Coreia do Norte, incentivada por outro lado, na Coreia do Sul. E eu acredito que, assim, ó, essa possibilidade que ele ganha o Nobel da Paz é alta, porque, se você for fazer um comparativo, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, e todos sabemos o efeito que isso teve no Iraque e tem até hoje, muitas milhares de pessoas morreram ao longo do tempo, e George Bush ganhou na época o Prêmio Nobel da Paz. Dessa vez, um conflito nuclear, não sabemos de que proporções, porque alguns dizem que a Coreia do Norte já tinha armas nucleares muito bem desenvolvidas, outros dizem que não, mas, na dúvida, resolvemos um conflito nuclear potencial sem disparar um tiro. Eu acredito que em 2018 é inimaginável, a meu ver, que alguma coisa promova mais a paz do que isso. Então, eu não acho difícil. Principalmente porque, se isso antes era algo que se pensava, o Trump teve contribuição, depois que o presidente da Coreia do Sul levantou essa bola, eu não acho difícil mesmo que aconteça. Podemos ver Trump ganhando o Nobel da Paz. Isso é inimaginável para quem viu a corrida eleitoral que ele venceu e acompanha todo o comportamento dele, do presidente do Twitter, no caso, né? Presidenciável de Twitter.
Continuo cética com relação a isso. Acho que a gente podia até bater uma aposta aí, hein?
Ah, eu não duvido, cara. George Bush e Tony Blair levaram o Prêmio da Paz até hoje, ninguém entendeu. E eu vou cravar mais uma aqui, vocês podem me cobrar depois. Se eu tiver errado, eu admitirei. Será reeleito. Já disse isso em outros episódios aí, se você nos acompanha. Será reeleito. Não só pelos efeitos econômicos, ficou a casa arrumada ali pelo Obama, tá dando uma turbinada agora na economia, mas não só por isso, mas pela representatividade dos Estados Unidos. Tá perdendo em alguns pontos para a China, mas isso aí é um grande ponto positivo para essa atual gestão aí dos Estados Unidos.
Pois é, que perigoso. E vamos falar agora de outro pepino na mesa do Donald Trump. Seu parceiro, há bastante tempo, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, fez uma apresentação até que teatral, afirmando que tem provas que o Irã ainda mantém o seu programa nuclear, apesar de tratado já assinado com os Estados Unidos e outros países há um tempo, pessoal. Que pepino é esse?
É, exatamente, né? E também, assim, nesse final de semana, né, teve um novo ataque, né, na Síria, nas bases do Irã lá, né? E, tipo, o presidente da Síria tá acusando o Israel de ter feito isso, né? Morreram, a gente não sabe exatamente o número, mas pelo menos 16, eu ouvi 16, eu ouvi em outro lugar 26 pessoas. Pelo menos, eu já vi gente falando que teve mais morte do que isso, tanto em Alepo quanto numa outra cidade, que agora me perdi qual era a outra cidade. Então, assim, a tensão ali no Oriente Médio entre Israel e Irã, né, e no caso com a Síria no meio, continua. E é importante a gente lembrar que no dia 12 de maio, que inclusive é o meu aniversário, um sábado antes do Dia das Mães, vai vencer o acordo com o Irã, né? Então, esse vai ser outra fonte de tensão ali na região que a gente precisa ficar de olho, porque O Trump veio falando durante toda a campanha e no começo do governo dele também contra esse acordo, né, dizendo que os Estados Unidos foram muito, digamos, fracos ou bonzinhos para aceitar esse acordo. O pessoal do Irã discorda, né? Na verdade, assim, o tratado com o Irã, ele é todo mundo critica esse tratado. No Irã, as pessoas acham que o Irã abriu muitas pernas, deixou lá os Estados Unidos fazerem o que queriam para poder parar o programa nuclear do Irã. E nos Estados Unidos, as pessoas também criticam, dizendo que os Estados Unidos não têm nenhuma garantia, que o Irã pode continuar fazendo o programa nuclear deles e não tem como evitar. Então, assim, mas esse acordo, enfim, é alguma coisa, né, melhor do que nada, e a gente tem que ver como é que vai ficar isso também, até os próximos 10, 12 dias.
É, mal vimos ser resolvida aí, ou, como disse a Renata muito bem ao início do podcast, encaminhada a resolução da questão das Coreias, e já temos essa outra questão urgente aí para ser resolvida. Outra coisa que eu acho.
Um novo elefante na sala, não é mesmo?
Exato. Outra questão que eu acho que é notável sobre isso é o fato de que a minha impressão pessoal é que as Nações Unidas não exercem poder de veto ou poder de sanção adequadamente. Esse poder é feito diretamente pelas nações, porque não me parece exercer algum poder real de mudança, a não ser que grandes países tomem essas decisões. No caso agora, China e Estados Unidos se posicionando mais diretamente, essa questão das Coreias se encaminhou para ser resolvida, essa questão do Irã pode ser encaminhada para ser resolvida, mas, a meu ver, a união dos países criada aí logo após a Segunda Guerra acaba não tendo tanta influência assim quanto imagina que tenha nos tempos atuais.
É isso. Se a gente for ver, né, comparando a questão da Coreia, o Kim Jong-un, ele continua sendo um ditador super sanguinário, né, autoritário, que tem ali campos de concentração, trabalhos forçados dentro da Coreia do Norte. E ele conseguiu chamar esse acordo para a mesa por causa do programa nuclear da Coreia do Norte, né? Então, assim, os outros países também não têm muito incentivo para ficarem bonzinhos, digamos assim, e não desenvolverem seus programas se um país que foi lá desenvolveu, de alguma maneira, está sendo premiado, né?
Exato.
Pô, eu acho interessante o que o Lucas falou logo no começo, quando perguntou para o Caio sobre o fato do Trump ser um outsider. Cara, eu concordo totalmente com isso. Eu acho, assim, que bem nessa característica dele ser outsider, porque, assim, ele, por não ser do establishment, ele tem um jeito de conduzir a política no qual as outras autoridades não estavam acostumadas. Então, por si só, acabou sendo um elemento coringa. Só que o que, assim, eu tive como impressão foi que ele foi firme na hora que tinha que ser. Tanto que eu tava até lembrando de um post que eu vi no LinkedIn de um professor de negociação de Harvard, que ele tava falando daquele filme do Churchill. Tem determinados momentos que não tem jeito, você tem que ser duro com a situação, tem que partir pra cima mesmo, não, assim, não pode deixar o cara crescer. E, assim, na minha opinião, eu acho que nenhum outro presidente americano tinha encarado tão de frente o Kim Jong-un da forma como ele fez. Essa é a minha opinião.
Mas também os esforços de triangulação, a versatilidade do Trump, né? Você não espera de um republicano ou de um democrata uma articulação com a China num impasse como as Coreias, né?
Em resumo, para entender essa questão do Trump ser um outsider, uma outra indicação aí, série no Netflix curtinha, são 4 episódios, Trump and American Dream. A impressão que dá essa série é a seguinte: o cara não chegou lá à toa, apesar dele parecer um lunático, ele não caiu de paraquedas ali. E ele tem as coisas mais planejadas do que a gente imagina. Não tão planejadas assim, mas mais planejadas do que a gente imagina.
Ah, e esse filme que eu tava falando é o Futuro de uma Nação, que fala do Churchill no período que ele tava sendo muito pressionado quando ele assumiu o cargo de primeiro-ministro, que muita gente do próprio partido dele tava querendo que ele negociasse com a Alemanha nazista, e ele decidiu encarar mesmo os nazistas, e deu no que deu.
E estamos terminando por aqui o Terraço em 15 minutos, número 27. Dá o seu primeiro tchauzinho, Eduardo Scovino, estreante no Terraço em 15 minutos.
Tchau, galera. Espero que tenha sido ótimo aí. Eu gostei muito. Espero participar aí novamente.
Tchau, gente. Até mais. Até semana que vem. Espero que a gente tenha mais notícias boas do Brasil. Quem sabe aí algum político importante preso pra gente sair um pouco dos Estados Unidos e voltar a falar do Brasil.
Um abraço, pessoal. Prazer estar de volta. Espero estar aí nas próximas semanas.
E como eu sempre falo, a zoeira não acaba por aqui. Temos zoeira também no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube e, é claro, análises sérias aí no caso, no terraçoeconômico.com.br. Apresentação e edição Lucas Goldstein, trilha Ben Sound, terraçoeconômico.com.br. Até semana que vem. Tchau, tchau!